Estreia na Austrália o filme Marina Abramovich, em Brasil, The Space in Between, que mostra a viagem mística da artista sérvia a diversas partes do país. O longa-metragem é dirigido por Marco Del Fiol, e é com ele que a gente conversa agora. Olá, Marco, tudo bem?
Tudo bem, um prazer falar com você, falar com o pessoal aí na Austrália, do outro lado do mundo.
Marco, como é que surgiu a ideia desse filme e como é que aconteceu essa parceria entre você e a Marina?
Eu trabalho com documentário de arte há mais de 20 anos. E nos anos 90 eu tinha visto um programa de TV que chamava Arte, Ciência e Espiritualidade, uma Economia e Mutação. E para cada área do conhecimento tinha um representante. A Marina estava falando de arte. Eu nunca tinha ouvido falar dela. E eu fiquei muito impressionado com as ideias dela. Falei, nossa, tem gente assim que pensa essas coisas. E ela falava que no futuro os museus iam estar vazios, que a gente ia identificar padrões vibratórios, que o trabalho ia ser muito mais sutil, o jeito do trabalho impactar a gente sensorialmente. E aí, 20 anos depois, acabou. E a gente se cruzar, porque Paula Garcia, que é uma performance brasileira, e ela estava trabalhando com a Marina, a minha amiga, e falou, estou indo para o Brasil agora, no final do ano 2012, para fazer uma viagem. E aí eu falei, o que você precisar, você me liga. Aí em dezembro, ela me ligou e falou, putz, a gente quer fazer um filme. Você me ajuda? Eu falei, claro. 3 dias depois, estava encontrando a Marina. Aí a gente já se entendeu muito rápido e o difícil mais foi o processo ao longo dos anos todos, né? Porque documentário, às vezes, é difícil você entender quando o filme termina. Esses filmes de jornada, que é o caso desse, nesse caso levou muito tempo, 2 anos, para a Marina processar o que ela viveu na viagem e conseguir transformar em obra.
E ela participa, como você falou, vocês fazem essa jornada espiritual por diversas partes do país. Então, o filme documenta ela em sessões de cura com o médium João de Deus em Goiás, rituais espíritas em Brasília, o uso do ayahuasca na Chapada Diamantina da Bahia, processos xamânicos em Curitiba e cristais energéticos em Minas Gerais. O Brasil, que é um país rico em rituais espirituais, como é que vocês afunilaram, como é que vocês escolheram esses 6 ou 7 rituais para participar? E documentar e filmar a experiência dela em cada um deles.
A minha mulher, que é produtora do filme, a Nina Alpinho, e ela, a gente tem muito interesse em espiritualidade, e a gente estava planejando fazer uma viagem em 2012, de carro aqui pelo Brasil, falando, ah, vamos passar lá no João de Deus, ver o que tem lá, o que é aquele negócio, depois a gente vai no Vale do Amanhecer, sobe para Chapada dos Veadeiros e vai para Diamantina e volta. Quando a Paula chegou com a pesquisa que ela fez, o roteiro da Marina, era muito parecido, era João de Deus, era Chapada. Então a gente acabou combinando os 2 itinerários. Desde o início, assim, o que me interessava era a relação entre ritual e performance, porque eu tinha a impressão que o lugar que um artista precisa estar interiormente era muito parecido, e no caso dela, né? Era muito parecido que um médium ou um xamã se coloca para realizar seu trabalho. E realmente tinha muita afinidade entre os 2 processos, que são processos de transformação.
Vocês percorreram 6 mil quilômetros, diversas cidades no Brasil. Como é que foi trabalhar com a Marina? Como é que ela é como profissional? Como é que foi isso? Artista?
Ótima, e é um inferno, é as 2 coisas, porque assim, ela é muito generosa, é uma pessoa incrivelmente generosa com as ideias, ao mesmo tempo ela sabe muito bem o que quer, mas isso também é descoberto no processo. Ela tem uma coisa com a qual eu me identifico, que é assim, que é uma confiança na intuição, não sabe direito porque aquilo, mas acho que aquilo vai funcionar. Por um lado, isso tem uma força. Por outra, na hora de estruturar, isso dá um trabalho. Então, na edição, foi bem trabalhoso, assim, a gente entender para onde que aquilo ia, porque a gente não estava entendendo nem para onde o trabalho dela ia e nem para onde o filme ia. Então, só quando teve a exposição aqui em São Paulo, é que a gente conseguiu chegar num lugar comum com relação à expectativa do que seria esse filme. Porque o filme tem uma coisa que ela já tinha feito o The Artist is Present, né? Documentário, poucos anos antes, que é um documentário que dá conta de apresentar o trabalho dela, de quem é ela, o histórico tudo, de explicar o que é performance. Então a gente se desobrigou disso, de voltar para trás, mas pagou o preço de fazer um filme que é para o futuro, no caso, quando a gente terminou. Porque era um filme que falava dessa virada dela, que é uma virada grande, assim. Quando ela deixa de ser o objeto do trabalho e ela se distancia, e o público vira o objeto. O público é o trabalho.
Uma das cenas mais fortes, assim, são as sessões de cura com o médium João de Deus, que vocês presenciaram e documentaram. Como é que foi isso, assim? Você já tinha visto isso antes? Foi realmente intenso, do jeito que aparece?
Claro, foi logo no começo. E no filme, a cronologia da viagem, com poucas alterações. O João de Deus realmente foi a primeira coisa que a gente fez. E ele começa de forma muito violenta, porque acho que aqui no Brasil a gente está acostumado um pouco com esse universo. Todo mundo conhece alguém próximo da família ou amigo que tem algum tipo de mediunidade ou é ligado a alguma corrente espiritualista, né? Ou pouco ortodoxa ou mais tradicional. Mas, enfim, para mim não era muito novidade, mas eu nunca tinha visto uma cirurgia como aquela do olho. E ele, quando a gente chegou lá, a gente teve que pedir, não só lá, mas em todos os lugares, a gente pediu autorização das entidades para gravar. Né? O médico incorporado lá, a gente tinha que pedir autorização. E às vezes a entidade autorizava e o médium dava trabalho, o médium não queria autorizar. A gente foi pedir autorização e ele e a entidade falou assim, ó, amanhã eu vou operar para você, falou para mim. E no dia seguinte, de fato, eu estava ali perto, ele virou para mim e falou assim, você, venha cá. E aí me botou do lado daquele homem que estava passando pela cirurgia no olho, né? Que é uma loucura, que ele pega aquela faca de cozinha. Ali é uma coisa literalmente de ver para crer, né?
É, e como é que você se sentiu como diretor, como testemunha desse ritual? Foi uma coisa assim que te confrontou? Você ficou chocado? Você ficou fascinado?
Fiquei fascinado porque é impressionante, assim, uma mediunidade muito particular, assim, de incorporar de olho aberto ali. Eu já vi muita gente incorporando, né? Ele não dá um tranco, não dá nada ali a hora que recebe a entidade. O olho dele parece só que dá uma acendida, assim, faz um... No filme aparece esse momento. É uma coisa muito delicada, isso é realmente impressionante.
Para a gente terminar, eu só queria saber quais são os seus projetos atuais, porque o filme, né, já estreou, você só está na parte mais de promoção do filme aí. Você tem planos para vir para a Austrália? Você já está trabalhando em algum outro documentário? O que você está fazendo?
Analisando, eu estava acabando de sair de uma reunião. A gente está fechando a trilha do filme novo, em mixagem, chama Cravos. Também é um filme de jornada. Eu comecei a gravar antes da Marina. Acompanha o Christian Cravo, que é um fotógrafo. Ele é filho do Mário Cravo Neto, que é um dos maiores nomes da fotografia de arte do Brasil, já falecido. E o avô dele, Mário Cravo Júnior, que é o grande nome da escultura modernista, é da geração do Caribé, do Jorge Amado. É um artista que ajudou a moldar essa Bahia mítica. E a relação dos três. É um filme de família. Acompanhei o Christian em três viagens pela África, que ele foi fotografar, Tanzânia, Uganda e Namíbia. E é um filme que fala um pouco da natureza selvagem, da vida selvagem animal e da nossa natureza animal também.